Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela. Apresentação, Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.
Olá, ouvintes da Freicaneca FM 101.5. Aqui mais uma vez eu, Sara Mascarenhas, pedindo licença para entrar na casa de vocês, te acompanhar no busão, na bike, no Uber, no skate, seja da maneira que for, a gente vai junto nessa mais uma edição do DDD Detalhes do Disco Dela, que chega para vocês aí toda quarta-feira ao meio-dia durante o primeiro semestre aqui na Freicaneca FM 101.5. A rádio pública do Recife, que pode ser ouvida também pela internet através do site freicanecafm.org. Pois é, são 12 semanas que a gente está passando aqui para conhecer e principalmente reconhecer as cantoras que já passam e passaram pela Freicaneca, que são conhecidas pelos palcos de Recife, Olinda, Caruaru, Garanhuns, Paulista. Quer dizer, eu não estou trazendo nenhuma novidade. Mas como o nome do programa diz, eu tô trazendo detalhes do disco delas. Hoje eu vou falar com uma cantora que eu descobri em 2018, quando eu comecei a pesquisar mulheres na música pelo Brasil. A primeira vez que eu ouvi a Isaiah foi com Casa Vazia, que traz uma levada regueada, muita leveza e uma sensação de brisa do mar que me inspirou a procurar mais cantoras de reggae pelo país. A missão que eu sigo na busca e que vale o parênteses. Segue a gente no Instagram, manda suas dicas, passa as referências pra gente, ouvintes, porque sem vocês a gente não é nada também. Mas voltando ao foco, bem-vinda, Isaiah, cantora, compositora, também toca instrumentos e bota o fé que deve ter muito mais outras habilidades. Bem-vinda, a casa é sua, entre e fique à vontade.
Obrigada. Eu tô escutando bem-vindo, já vem com bem-vindo, mas bem-vinda a vocês da rádio que estão ouvindo aí, né? E tá aqui ligada, obrigada por estarem ligados aí na Freicaneca, uma rádio que eu curto muito, sempre de ouvir, sempre trazendo programas bacanas e sempre descobrindo, né, novos artistas dentro e fora da cidade. Acho muito legal isso.
Bloco Passional. Que paixão te move a criar?
É, esse o papel da Freicaneca, esse o papel daqui do DDD também, né? A gente descobrir e trazer mais novidades e impulsionar esse cenário musical, né, Isaiah?
Maravilha.
E é um prazer mesmo estar contigo. E como eu te contei, esse programa quer detalhar o seu disco Azul Claro, que tem 15 anos já de lançamento, através dessa trinca, inspiração, momento histórico da criação e a ficha técnica. Oi, te inspirou a fazer esse disco. Tem alguma música que você pode dizer, essa é a inspiração, essa música é o coração do disco?
Olha, que engraçado isso. Antes de eu pensar em ter de fazer o meu disco solo, porque eu comecei um trabalho com banda. E era uma banda só de mulheres, que foi a Comadre Florzinha. E eu não sei como é que seria naquela época. A gente já estava vivendo um movimento muito bacana na cidade. Mas é muito difícil você chegar sozinha no mercado como mulher, principalmente naquela época. Hoje eu admiro demais as meninas que se lançam sozinhas, né? Temos várias cantoras muito bacanas e crescendo, né? E tendo seu trabalho reconhecido. E iniciaram sozinhas não, como você falou, né? Mas assim, com seu nome já, né, impulsionando o seu próprio nome. Talvez eu não conseguisse naquela época. E por isso que a gente não vê tantas meninas que tentaram fazer isso naquela época manterem seus trabalhos, porque era muito difícil. Era um mercado que ainda é, mas era muito mais masculino, né? Masculino e machista também. Então, a gente começou em grupo. Isso, acho que me salvou um pouco, né? Salvou em todos os aspectos, né, de começar em grupo. E antes de eu pensar assim, ah, vou ser, porque eu não tinha isso. Até porque quando eu comecei dentro da brincadeira, fui entendendo exatamente o que era a brincadeira do ser brincante mesmo da música popular, da música tradicional da gente. E como eu comecei dessa forma, eu não tinha a ideia de que eu poderia ser a cantora. Era mais uma coisa assim, do grupo, das festas e da brincadeira. E foi nesse movimento que eu comecei, né, meu trabalho. E aí, nesse movimento, eu conheci Paulinho do Amparo, que é um amigo, artista também, músico da cidade de Olinda. E Paulinho me deu essa música. Na verdade, Paulinho me mostrou esse trabalho, que tinha o um azul claro. Eu fiz, nossa, que música bonita. Se um dia. Se um dia eu fizer um trabalho meu, assim, com certeza eu vou gravar essa música. E quando eu comecei, eu gostava, sempre gostei de escrever, e não era uma coisa que eu conseguia levar muito para a banda, Comadre Flozinha. Os meus inscritos eu achava que não combinava muito, sei lá. E aí, quando eu comecei a pegar meus inscritos e transformar em música mesmo, eu me lembrei da música Azul Claro e fiz uma versão para ela, que Paulinho amou, e eu acho que foi meio que o pontapé desse disco.
Que linda essa história, que bonito isso, que lindo, fiquei tocada. E bora de outra pergunta, então, que eu queria saber, são 15 anos desse disco lançado, né? E isso me deixa curiosa mesmo. Entrevistei a Catarina Didiá recentemente aqui para o DDD, e ela também está com o álbum dela com 10 anos de carreira. E eu gosto dessa pergunta, né? Como é que você olha para esse trabalho 15 anos depois? Você mudaria alguma coisa desse disco?
Então, é um disco que ele me traz muita alegria. Quando eu fiz, depois que eu lancei o Todo Calor em 2014, eu me perdi um pouco. Assim, eu não consegui mais gravar. Foram várias coisas que aconteceram, né? Mas eu não sei, eu estava indo para um caminho que eu estava gostando, mas eu fiquei um pouco assim, não conseguia mais gravar, não conseguia aprovar projeto, não conseguia. E quando eu me dei conta, que eu fui contado nos dedos da mão, que, caramba, durante a pandemia, foi que o Azul Claro fez 15 anos, né? E eu fiz, meu Deus, faz 15 anos que eu gravei essa música. Eu quero ouvir esse Azul Claro de novo, 15 anos depois, né? E quero me entender, assim, entender como é que foi, assim, buscar esse frisson do começo, sabe? Buscar essa, como foi que eu comecei, como é que eu tive essa coragem, que eu acho que é isso que eu estou precisando, de ter essa coragem de começar sempre, né? E foi muito bacana isso. E acabou que resultou de eu fazer um show em comemoração a esses 15 anos. Na verdade, ele já está fazendo 18 anos, porque quando eu fiz, eu achava que ia ser assim, um show. Eu ia fazer um show de comemorativo dos 15 anos do Azul Claro. Mas isso rendeu tanta coisa que até o ano passado, os shows que eu estava fazendo eram os shows do Azul Claro. E daí eu pude renovar a questão da banda. Eu pude renovar meus arranjos, eu pude colocar no show exatamente o que o disco faz com outros músicos, e ao mesmo tempo sair um pouco dos limites, né? Do começo, assim, buscar esse frescor mesmo do começo. E aí coincidiu de eu aprovar de gravar o disco, e esse ano eu tô conseguindo gravar esse quarto disco, né? Limpando tudo que eu tava de medo, de angústia, de coisas que é normal de todo artista, acho que se propõe, né, a isso mesmo. E consegui, né, gravar, estou gravando, esse ano a gente consegue lançar mais um disco. E é isso, o disco vai fazer 18, né, vai ficar maior de idade. E a gente está buscando, inclusive, fazer o vinil dele, que eu acho que é um disco que merece. Por tudo que ele fez para mim no passado e o que ele está fazendo agora comigo, né?
Queremos o vinil do Azul Claro, é um disco lindo, realmente, é um disco. Ele tem sutileza e ele tem força e ele toca, ó. Fico arrepiada quando eu falo. E agora a gente vai fazer isso que a gente gosta mesmo, inclusive. A gente vai para um bloco musical escutar três faixas desse disco Azul Claro e a gente já volta. Então, aprecie sem moderação Azul Claro.
DDD, apresentação Sara Mascarenhas.
puder, vem aqui me rezar. Não posso ficar longe do meu valor, que eu não tenho anel nem pulseira, mas o meu coração quer aprender a gingar. Eu não tenho anel nem pulseira, mas o meu coração quer aprender a gingar.
Apresentação, Sara Mascarenhas.
Que delícia! Voltamos depois de escutar esse bloco azul claro, que é assim, é brilhante, é luminoso, é muito gostoso. Ouvimos aí Ciranda da Madrugada, Anum Azul, e abrindo o bloco azul claro, porque depois dessa fala, dessa história que ela contou pra gente, a gente não podia começar o bloco musical de outra maneira. Obrigada, Isaar.
Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
Agora a gente passou daquele lugar do subjetivo para 18 anos atrás. O azul claro está fazendo maioridade. O que, que acontecia naquele momento histórico-político, né? 18 anos atrás era uma outra construção política para a cultura, era um outro mercado musical. É bem o que você falou, né? Há 18 anos atrás... poucas mulheres tinham a coragem de se lançar solo, né, como frente do projeto musical. E agora, né, a gente tem um governo que nos trouxe esperança. Nós começamos um 1º de janeiro aí com o Festival de Futuro, representando muito a arte brasileira, a música brasileira, o Lula recebendo a faixa do povo. Como é que Isaar sente esse momento de lançar um disco novo ou até revitalizar o Azul Claro num lançamento em vinil?
Então, naquele momento lá atrás, a gente estava realmente vivendo... O Mangue Beat, ele estava completamente no auge do seu... Não estava numa coisa assim começando, né? Estava consolidado na cidade, foi o início dos polos, desses polos da descentralização, dessa história do multicultural, de um carnaval mais aberto para outros ritmos, né? Então, a gente estava no início disso E o Azul Claro entrou totalmente nessa onda, né? Quando eu comecei, já estavam com vários projetos, vários palcos na cidade. A gente tinha os programas do que a gente ainda tem hoje, né? Hoje e todo o pessoal do Sonda Rural. Mas tinha a Sopa, tinha nossa, foram vários programas, né? O Sonda Rural promoveu vários programas. E eu participei de todos. Mas tinha um especial, que era o Sopa Diário, que me projetou muito na cidade. Era um programa de meio-dia e era diário. E era no horário desses programas que tem um sensacionalismo, da violência urbana, né? Que causa também
Que jorra sangue
tanta.
pelo rádio, pela TV, né? Aquele tipo de jornalismo
Isso.
que sangra.
Isso, e mas que tinha um apelo popular, as pessoas assistiam aquilo, né? E é muito doido isso, mas mesmo assim o Sopa Diário ele chegava com muita força, né? Como alternativa, talvez a única alternativa, né, a esse tipo de jornalismo, nesse mesmo horário. E, nossa, assim, era muito. Muito bom ser reconhecida na cidade, sabe? Você andar no centro da cidade e as pessoas. Ai, olha, Isaac, que legal, deixa eu tirar foto com você, eu assisto o Sopa Diário, eu te vejo, claro, sei que, né? Ai, quando você está no Sopa Diário é ótimo, assim, você escutar esse feedback assim, né? Da cidade é muito importante, por isso que é muito bom a comunicação e a cultura e a arte, né? E junto com a educação, são os três pilares, assim. Em uma sociedade. Então foi isso que a gente viveu, né? E quando a gente volta agora em 2023 com essa esperança novamente, né, de que esses pilares se encontrem novamente e a gente consiga dar mais um passo, né, largo, como a gente deu, assim, mais um passo largo na nisso, né, numa sociedade mais justa e mais aberta à nossa música, à nossa cultura. Eu acho que o meu disco vai nascer novamente nesse momento, né, esperançoso.
Que delícia poder parir ele agora, né? Porque realmente de esperança, né? Salve a Lei Paulo Gustavo, bora sair essa lei aí, gente. Bora trabalhar, que tem muito artista precisando de
Pois é.
oportunidade.
Eu queria até, já que você falou na lei, Paulo Gustavo, né? Mesmo eu não tendo gravado desde 2014, eu consegui lançar duas músicas através da Lei Aldir Blanc. Então, essas leis foram assim um respiro, né? Consegui gravar dois singles pela Lei Aldir Blanc. Então, é muito importante que essas leis, né, surgem e democratizem mesmo, né, a arte, dêem a oportunidade.
Para os artistas, né? Eu achei muito bonito o movimento da Lei Aldir Blanc, só continuando, dessa perspectiva dos agentes culturais conseguirem chegar mais perto das margens, e percebo também a Lei Aldir Blanc trazendo uma formação para o artista que nunca teve contato com o edital, poder pensar o que é escrever um projeto, montar uma equipe, vislumbrar um produto, uma produção para o futuro, né? Acho que isso foi muito importante. E apesar da gente estar tá passando por essa dificuldade da implementação, tanto da Lei Aldir Blanc 2 quanto a Paulo Gustavo, dá uma certa agonia, mas a gente segue firme aqui, né? Trazendo muita fé, força, foco e alegria, né? Pois é, vou te perguntar também. Esse cenário de Pernambuco, ele é muito diferenciado, né? Recife foi considerado cidade da música ao lado de Salvador pela Unesco. Então, realmente, quando eu te escutei falar da sopa, das coisas que o Roger fez aqui com o Sona Rural, que já tem. A Rural também já deve ter 18 anos, quase 20, né? Até mudei a minha pergunta aqui, porque é um cenário muito diferente. E na cultura nacional, a produção cultural, a produção da música, ela teve muitos espaços negados, né? Aí, então, na verdade, como é que foi produzir o Azul Claro lá atrás? Quais foram os processos de conquista e desafios superados aí?
tinha um setor cultural da Chesf muito atuante e muitos discos, muitos eventos eram produzidos, né, eram patrocinados pela Chesf, que eu acho uma potência inclusive muito grande aqui no Nordeste, deveriam voltar com esse apoio, né? Então o primeiro disco foi com recursos da Chesf, mas mesmo assim não foram grandes recursos. Então Lindenberg Oliveira, ele que hoje é um engenheiro de som, na época ele era um técnico de som, a gente viajou muito com o DJ Dolores. E a gente viu muito show, viu muito estúdio, e conversamos muito, e eu falei, Lindy, vamos fazer esse disco. Ele tinha acabado de comprar alguns equipamentos, e a gente fez no quarto dele, praticamente, o Azul Claro. Eu fui para o estúdio de ensaio, só para gravar, acho que bateria e voz. E o resto foi tudo dentro da casa dele. E depois a gente levou para masterizar aqui em Recife também, com o estúdio Adelmo. E era um momento que muita gente queria levar para estúdios em São Paulo, levar para, né, porque todo mundo, assim, era um movimento que, como tu falei, já estava estruturado, então muita gente estava gravando, já tinha os gravadores, e sabe? Mas eu fiz talvez um disco super caseiro, mas assim, eu não acho que ele deve nada. Acho que a proposta dele, a ideia dele, o conceito dele é muito maior do que tudo isso, e eu acho que é um disco que eu sou muito feliz com esse disco. Não mudaria nada nele. Não mudava nada nele. Até um arranjo de uma música que, essa música não era para ser assim, mas hoje eu faço, eu gosto dela do jeito que ela é. Eu não mudaria nada no disco, tá tudo certinho.
A gente está no bloco para falar de um momento histórico político, e quando acabou o bloco anterior, eu te perguntei de uma música que, né, fosse o coração do disco. Qual que é a cabeça desse disco? Qual que é a música que provoca, que faz as pessoas ficarem reflexivas, no seu ponto de vista?
Olha, Borboleta Amarelinha, quando ela chegou em 2000 e África 2006, era uma música muito lúdica. E é uma música muito lúdica, né? E fala da borboletinha que pousou na janela. As crianças adoravam essa música. Recebi propostas: faz um disco infantil. E eu, gente, não tenho essa resposta de fazer disco infantil. Não sei, assim. Hoje, depois de, né, quase 20 anos, né, do disco, é uma música que tem uma reflexão para mim e para algumas mulheres, né? Quando a gente se encontra enquanto mulher negra na sociedade, e a gente fala da solidão da mulher negra, né? Que era uma coisa que, assim, eu senti naquele momento, naquela música, e trouxe de forma lúdica. E hoje a gente tem a consciência, né, do que eu senti naquele momento, né, da coisa do por que passei tanto tempo tão sozinha. Então é uma música que ela traz essa reflexão, e isso de uma forma positiva, porque a borboleta fala que, né, o amor está chegando lá na avenida, né, que vai chegar.
Borboleta amarelinha
Mas eu sinto, eu
pousou
gosto de cantar
na
ela
janela da cozinha,
sob essa
entrevistado,
perspectiva,
meu amor.
né,
Apontou lá na avenida, tá pra
dessa
chegar.
solidão e
Perguntei
dessa
pra
esperança também, né?
borboleta amarelinha por que passei tanto tempo tão sozinha. Ela sorriu e pousou na janela da cozinha. Borboleta amarelinha pousou na janela da cozinha pra avisar que meu amor apontou lá na avenida, tá pra chegar. Perguntei pra borboleta amarelinha por que passei tanto tempo tão sozinha. Ela sorriu e pousou na janela da cozinha. Perguntei pra borboleta amarelinha: o que passei tanto tempo tão sozinha? Ela sorriu e pousou na janela da cozinha. Mothership to the father's land. No troubles, no sorrows to understand. Have a nice trip deep into the sky. Ancestral vibration hits me love and light. Take your mothership to the father's land. Take your mothership to the father's land. No troubles, no sorrows to understand. amor numa caixa de papelão. Sentadinha via o mundo se acabar. Dançarina gira o mar num turbilhão. Esqueceu o coração de frente ao cais. Embarcou só com a caixa de papelão. Amor numa caixa de papelão. Sentadinha via o mundo se acabar. Dançarina gira o mar num turbilhão. Esqueceu o coração de frente ao cais. Embarcou só com a caixa de papelão.
Que me queria muito bem. Ainda bem. pois às vezes eu sei que sou um cara sem noção de nada. Cachaça, cansaço, desilusão derrubam qualquer cara. Mas tudo bem, mãe, que amor e a poesia também são inexplicáveis. E não saber voar às vezes cansa. E realidade é desilusão. Realidade é o chão onde apertei o botão e desliguei. Realidade é o chão onde apertei o botão e desliguei. Realidade é o chão onde apertei o botão.
Yeah. seu brinquedinho. Pode crer, fique sabendo, vou saindo de fininho. Quero um homem que me faça feliz, enlouquecer, para sempre me amar e me dar muito prazer. Vovô, você foi e me deixou, magoou meu coração. E agora quer voltar, mas eu não quero mais não. E se você me incomodar, vou mandar tu se ferrar. Eu já vou procurar outro. Vou procurar outro e vai tomar no...